Boa tarde, internet. É o nosso diálogo que está começando agora.
Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Opa, fui traído pela luz que estava apagada aqui. Geralmente eu fico olhando para ela esperando. Bom, estamos de volta. Hoje eu recebo o Vinícius Fagundes, né? E o Vinícius vai conversar com a gente sobre a pós-Covid. Muita gente pensa que você terminou o processo, passou por toda aquela etapa ruim que é contrair a doença, passar por todos aqueles sintomas, alguns inclusive indo para a UTI, outros que vão e não voltam, mas aqueles que conseguem vencer a Covid, venceram a primeira etapa da Covid. E muita gente pensa assim: ah, eu terminou agora, eu tô curado, eu vou pra rua, tá, que beleza. Não é bem assim. A Covid, assim como a chikungunya, né, também a Zika, se não me engano, também deixam, e até a dengue, né, deixam algumas sequelas, algumas inclusive graves. É o primeiro tempo que terminou da luta contra a Covid. Ainda tem um segundo. E se confirmar cientificamente a possibilidade de reinfecção, ou seja, você poder pegar de novo, mesmo que seja com a variação de vírus, ainda teremos um terceiro tempo, que eu costumo dizer que seria a segunda onda, né? Ou segunda ou terceira onda. E é um ano especialmente complicado para nós brasileiros. Já não bastasse ter o presidente que nós temos, pouco preocupado com a situação dos brasileiros, 114, 115, 116, nós vamos passar com certeza de 120 mil mortos. E essa curva, acredito eu, que ainda vai subir, porque estamos em um ano eleitoral. E a guerra e a luta pelo voto, né, faz com que as pessoas esqueçam de se cuidar. Isso é um problema que a gente já está percebendo nas estatísticas, principalmente no interior do Brasil, onde as campanhas verdadeiramente pegam fogo, né? Nas capitais nem tanto, mas nas cidades de interior a coisa realmente é mais complicada. Bom, e aí a gente vai conversar sobre isso, né? Vai bater esse papo. O Vinícius está aqui do meu lado. Vinícius, seja bem-vindo ao Diálogo, sua primeira vez aqui na Rádio Jornal. Fala pertinho do microfone.
Muito obrigado, Luiz, pelo convite. Estou muito feliz, mas com um pesar, né, com essa sua fala. Realmente a gente sabe que os índices deles estão aí, né, para mostrar bem direitinho como é que está a contaminação. Os índices realmente estão cada vez mais altos, né, aumentando. Essas curvas, elas estão com essa tendência de aumentar e cada vez mais é preocupante para os profissionais de saúde, né? E fico muito feliz você citar realmente esse processo pós as pessoas estarem contaminadas, passar por essa fase de inflamação, né, que fica, e falar um pouco sobre a fase pós-Covid, né, que a gente vai conversar hoje em relação a isso.
Bom, eu queria te perguntar, já começando a bater nesse papo sobre a pós-Covid, eu queria que você passasse, informasse para a gente o seguinte: aquele momento onde a pessoa, aquele corte, que a pessoa terminou, recebeu o certificado, saiu, okay. Recebeu alta, né? Recebeu lá a notinha dizendo que já não contamina mais. Exatamente. Que está tudo ok, digamos assim, aspas, curado, né? O que acontece depois?
Exatamente. A gente sabe que o Covid, né, a doença, ela traz uma série de inflamação no nosso corpo, né? A principal que a gente observa hoje nos hospitais são a questão da inflamação pulmonar, onde o paciente ele fica bem debilitado, a saturação, que é uma das coisas que a gente fica observando, fica caindo, né? O paciente às vezes necessita de um suporte de oxigênio. Outros sistemas também são afetados, como o sistema hepático, o sistema renal, que a gente sabe que realmente está sendo afetado. Um dos motivos até de pacientes descerem para a unidade de terapia intensiva, né? São essas alterações. E com isso a gente sabe, o paciente recebeu lá que o exame tá lá registrado, que está imune, que está com os níveis elevados, mas mesmo assim a sintomatologia, a inflamação que fica, as sequelas que ficam, elas são bem graves, né? A gente sabe hoje que as alterações são em campo funcional, ou seja, os pacientes eles ficam bem debilitados, ficam cerca de 14 dias restrito ao leito, então massa muscular é reduzida, capacidade pulmonar é reduzida, força muscular é reduzida, então tudo isso influencia na volta desses pacientes às suas vidas normais, às suas atividades normais. Daí tem a importância da nossa atuação, né? Eu como fisioterapeuta, toda a minha equipe, a equipe onde eu trabalho, atualmente a gente foca também no trabalho durante esse processo, né, que o paciente está lá no hospital para diminuir um pouco essas sequelas, facilitar a auto-hospitalar, mas também o processo pós a gente foca nessas coisas, né, fazer com que o paciente ele volte a realizar essas atividades que ele fazia antes, que infelizmente ficaram sequeladas, digamos assim.
E quais são as principais sequelas, assim, aquelas que realmente mais... As que, diga assim, digamos que... realmente incomodam as pessoas e que faz que surjam novas doenças, né?
Exatamente. A principal delas é o cansaço. Os pacientes, eles apresentam esse cansaço, essa fadiga, essa mialgia que a gente chama, né? Esse cansaço no corpo e a dificuldade realmente de exercer alguma atividade sem que leve a taquipneia, que é essa frequência respiratória, né? Esse cansaço bem elevado. Nesses casos é onde a gente foca realmente no processo de reabilitação. Coisas simples, por exemplo, como pegar um peso... sentar e levantar, ir de um quarto para a sala, às vezes fica um pouco mais débil, esse processo fica com déficit, então essas são as queixas que os pacientes mais chegam para a gente, dores no corpo, outra questão também que já não é mais na área que a gente vai conversar aqui, mas tem pacientes que ficam até com perda de olfato, né, a anosmia, ela se perdura também, então são questões que devem ser tratadas no campo multi, né, como até você citou aí mais cedo, falando sobre que os pacientes acham que saem, não estão sentindo nada, mas mesmo assim é importante ter essa sensibilidade, né? Lá o exame está registrado tudo bem direitinho, que não tem nada, os exames estão tudo ok, mas mesmo assim a resposta de corpo, né, o cansaço que eles estão tendo, está sempre apresentando esse quadro, né? De cansaço excessivo, dor no corpo, dificuldade, fraqueza muscular. E aí a nossa função é a gente voltar esses pacientes a realizar essas atividades.
Eu te pergunto também outra coisa. Pessoas ficam com sequelas respiratórias, né?
Sim, sim.
Eu vi uma fala sobre isso. Parece que isso dá mais trabalho para você resolver, né? Você, como fisioterapeuta, deve acompanhar isso bem de perto.
Exatamente, né? Atualmente eu atuo tanto na clínica médica, né? Na questão dos pacientes que estão internalizados e também na unidade de terapia intensiva. E depois disso, eu recentemente, junto com uma amiga minha, uma sócia, a gente abriu uma clínica de reabilitação para esses pacientes, entendeu? Então, as coisas que a gente mais observa é que, como a musculatura da respiração ela já é uma musculatura que é um pouco mais fina, delgada, diferente de um músculo da perna, diferente de um músculo do braço, né? E essa musculatura ela tem características que a gente chama musculatura lisa, ou seja, é o cérebro que manda essa informação para ele contrair, não é eu que quero realizar esse movimento, essa musculatura ela fica um pouco mais deficitária, digamos assim, né? A gente sabe, os estudos científicos eles mostram hoje que a partir do terceiro, quinto dia de um paciente que fica restrito ao leito, essa musculatura ela cai muito em força. E é uma das coisas que a gente sempre tem que trabalhar bastante, né? O fortalecimento dessa musculatura. Que aí existem várias coisas, várias terapias que a gente utiliza, até mesmo lá no processo de reabilitação, a gente utiliza recursos como eletroterapia para estimular essa musculatura, a gente utiliza treinadores de musculatura respiratória, que são alguns aparelhos que a gente usa, associado também com fortalecimento muscular esquelético, né? Musculatura de peitoral, abdômen, membro inferior, membro superior, tudo isso a gente faz em conjunto, para diminuir cada vez mais esses sintomas respiratórios, digamos assim.
Sim, eu vi também que ele deixa sequelas também e nas juntas, né?
Exato, exatamente.
Que é um problema, assim, fazendo a piadinha, porque não tem como não fazer, é a questão de junta tudo e joga fora.
Exatamente. Como o paciente ele fica restrito realmente, né? Fica imóvel em alguns momentos, tem algumas posições que a gente tem que colocar o paciente para ficar, uma delas é até a posição prona, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, né? Que é uma posição que o paciente fica exatamente emborcado de bruços, né? Para melhorar aí uma relaçãozinha que a gente observa, né? Relação VQ, uma coisa mais científica, para melhorar em questão desse conforto respiratório. não só essa posição, mas outras, né, mudanças de decúbito que a gente faz, que o paciente acaba fica limitado do movimento. E é comum, quando a gente está restrito ao movimento, a região fica um pouco mais rígida, entendeu? E como esses pacientes, eles ficam longos períodos de internação, longos períodos imóveis, é comum realmente que tenha essas restrições, principalmente em pacientes idosos, que a gente observa que já é um grupo de risco, já tem outras patologias associadas, às vezes já tem uma artrose associada, já tem algum artrite lá, e nesses períodos de que eles estão internalizados, acaba ficando um pouco mais potencializado essas regiões. Então, o tratamento a gente foca também. Tudo que o paciente chega na fisioterapia de queixas principais, a gente avalia, obviamente, né? Traça as principais condutas e trata tudo aquilo que o paciente vem apresentar.
A gente sabe que a fisioterapia não começa só quando o cara recebe o certificado lá de cura, não. Ainda na UTI, ainda ele ainda internado, o fisioterapeuta está presente também, faz parte dessa equipe multidisciplinar, né?
Com toda certeza, e eu digo, não puxando sardinha, mas é um profissional que tem uma extrema responsabilidade, e a gente está lá diretamente facilitando a auto-hospitalar desses pacientes, né? Como eu te expliquei, tudo isso que acontece, os pacientes, eles desenvolvem fraqueza muscular, a ventilação mecânica.
Tem gente, tem até fonoaudiólogo que entra na equipe, né?
E isso,
fono. Fiquei impressionado.
Exatamente. Psicologia também deveria tá incluído, sim, né? A gente sabe que tem alguns estudos que saíram recentemente de pacientes que ficam internados, que eles acabam desenvolvendo algum tipo de transtorno por conta de sons, por conta de agitação, fica agoniado, acaba desenvolvendo até um
de tanto ele ouvir aquele apito lá da máquina, aí, se ele escutar algo parecido, o coração, o cérebro já reage.
Exatamente. Mas a fisioterapia em si a gente trabalha
chama
muito.
Chama estresse pós-traumático.
Exatamente. Tem estudos comprovando realmente até alguns tópicos, por exemplo, como alarmes, músicas, risadas, são gatilhos para esses pacientes, enfim. Mas a fisioterapia, a gente trabalha lá na questão da ventilação desses pacientes, né? Existem vários recursos, a oxigenação, a oferta de oxigenoterapia é de nossa responsabilidade, né? Não só nossa, da fisioterapia, mas da enfermagem, da medicina, mas a gente está com foco bastante nesse processo de fortalecimento muscular, de desenvolver as atividades desses pacientes para facilitar a alta para esses pacientes voltarem ou para a enfermaria ou então para suas casas.
Bom, vou dar uma boa tarde aqui para a Niquesa, para a Cristina Miranda lá no Jiqui. Boa tarde para o Zeni, meu colega também, radialista. Obrigado aí pela audiência de vocês. Bom, gente, eu queria, voltando aqui ao assunto, eu tenho visto que o trabalho da fisioterapia no pós-Covid, ele é fundamental para uma recuperação rápida, mais rápida, né?
Com toda certeza.
Porque, e outra coisa, muita gente pensa, erradamente, e eu quero ouvir você, e que o seu testemunho é importante, que você também atua, sim, no tratamento da Covid dentro de hospitais, essa história de que a Covid no jovem é muito fraquinha, não sei o que, aquela coisa toda. Eu tenho visto desses cento e tantos mil que já morreram, mais de 110 mil, predileção da Covid no Brasil está na faixa entre 32 e 45 anos, né? Ou seja, o pessoal de 50, 60 anos, que já é uma zona de uma área de risco, estão sendo, muitos deles, a grande maioria, está sendo contaminado pelos próprios filhos.
Exato.
Que vão para a rua, pelos jovens, que vão, netos e tal, que vão para a rua e voltam com a doença. Como que é essa relação com o jovem, para a gente tentar mais uma vez acabar com esse mito que inventaram, né? Que o jovem, assim, não pega nada.
Estava até conversando com a Karine hoje mais cedo, né? Que a minha colega também é fisioterapeuta. E tem uns pacientes lá, jovens, né? Digamos, de 30 anos. E pacientes mais idosos, faixa de 60. Eu atendo pacientes até de 82 anos pós-Covid. E os pacientes de 82 têm muita mais disposição do que os pacientes mais jovens, né? Então não dá
vai
pra você...
Vai ver porque eles não comem McDonald's, pizza,
rapaz,
né? Era criado no feijão e no tutano, né, Zé Raimundo? Tutano, caras contrários, pro forte.
Mas não, realmente, o que eu observo, né? A disposição, a reabilitação, hoje em dia não tá muito voltada à idade, não. É mais no comprometimento mesmo. Como você falou aí, esses pacientes mais jovens acabam sendo os mais teimosos, eles acham que estão aptos para realizar, demoram muito tempo para procurar a reabilitação. Eles saem do hospital, acham que estão livres, querem voltar a trabalhar, e quando realmente sente o cansaço, aquilo que a gente conversou, depois de 10, 15 dias aí que vão procurar a reabilitação, isso é muito ruim, né? Porque o prejuízo aí ele fica sendo cumulativo. E os pacientes idosos não, eles já saem, já têm essa preocupação, já vão atrás, gostam de fazer as atividades, né? Tem atividades que realmente são muito intensas, tem pacientes que suam bastante, que realizam algumas atividades, que a gente induz, às vezes, algum estresse, alguma coisa ou outra, para observar a reação. E os pacientes jovens, eles estão aí até perdendo em aptidão para os pacientes que são mais idosos, digamos assim.
Então, isso é mais uma vez, reforçando, isso é um mito, né, na realidade.
Creio que sim.
Não observando... é aquele mito que está na presidência, não. É mito mesmo, de mentira mesmo. Né? Não é real. Não existe. Quem está mandando um abraço aqui, o Niro Bacharel, eles parabéns pela biomecânica aplicada.
Show, tá? Muito obrigado.
Aqui, já está o pessoal chegando aí. Bom, o que eu queria te perguntar também com relação a isso, nós temos os idosos, nós temos os jovens, nós temos todo esse pessoal.
Sim.
Que é tem a categoria que eu chamo dos teimosos, né?
Sim.
Que seja, que é aquele pessoal que diz que é uma gripezinha, tal, aquela coisa.
Ah, isso não. Isso.
Quais são os relatos muito que você tem escutado de pessoas que diziam que era uma gripezinha, tomaram um susto com a Covid?
Sim.
E saíram de lá já testemunhando que Deus existe.
É, né? Exatamente.
Né? Porque o cara sai de lá, quase morre, né?
Uhum.
Aí ele diz, mas por que você está dizendo isso, Luiz? Por que você está dizendo que o cara sai de lá testemunhando que Deus existe? Porque, olha, é sério mesmo, aí em algumas situações é para quase um milagre, uhum, o cara tá vivo, né?
Sim, sim, sim. Eu não vou faltar com a ética, né? Mas a gente teve casos de alguns pacientes que realmente chegaram muito graves, citaram, não é uma gripezinha, estavam em churrasco, fazendo festa com a família, e quando se viram na situação mesmo dentro da terapia intensiva, tiveram um clique, né? Realmente pacientes bem graves, que até chegaram à intubação, enfim, mas que graças a Deus, graças a todo esse trabalho que a gente fez, todo o manejo da equipe, que hoje a gente observa que está com uma evolução muito grande, eu posso dizer isso com propriedade, que a gente está com um trabalho muito bonito, muito bom para reabilitar esses pacientes, para trazer eles de volta, né? E tem pacientes lá que voltam realmente dizendo que viu Deus, né, agradecendo.
Eles viram tudo, porque quem tá perto de morrer consegue enxergar tudo.
Exatamente, mas para você ver, né, diziam que era uma gripezinha e hoje são os que mais falam, né, batem na tecla da precaução, né, porque hoje a gente sabe que o melhor remédio mesmo é a prevenção, cara, isolamento, é o uso de máscara, é a higienização correta da mão, evitar aí espaços de aglomeração. Eu fico bastante irritado em alguns momentos que a gente sabe que, querendo ou não, tem situações que a gente não tem como evitar, mas se possível a gente evitem, né? Sigam com as prevenções, sigam com as recomendações dos órgãos de saúde responsáveis. Os órgãos de saúde responsáveis, tá certo?
Bom, são 12 horas e 23 minutos, você está na Jornal FM 98.9, eu estou conversando com o Vinícius Fagundes, né? E sobre a fisioterapeuta, e nós estamos conversando sobre a pós-Covid. Né? Como eu disse no início do programa, se você imagina que ao terminar receber a cura ou receber a alta do hospital, você está curado, está tudo tranquilo, eu tenho uma notícia não muito boa para lhe dar. A coisa não é bem assim. Você ainda tem mais outra batalha para travar, e essa é já no mundo dos pés no chão, né? Não é deitado, ou seja, é em pé. E aí realmente você vai ter que recuperar, inclusive, a massa muscular,
sim,
né? Que é outra situação. Que eu vi algumas situações. Boa tarde, Maria Nilta Guedes, o pessoal que está nos acompanhando aí. Muito obrigado pela audiência. Eu vi situações de pessoas que tinham uma massa muscular, principalmente aquele pessoal bombado,
sim,
né? Parece que alguém vai lá e tira o pito, isso, e o cara seca,
exatamente,
né?
Exatamente, da hipotrofia.
Isso. Eu fiquei impressionado. Como que a pessoa, em 30 dias, a pessoa simplesmente murchou.
Sim.
Ela não foi, não posso nem dizer que encolheu. Murchou.
O nome, né, desse processo é chamado de FALT, que é fraqueza adquirida na unidade de terapia intensiva.
Sei.
Faz parte realmente do processo de repouso. Às vezes tem pacientes que são induzidos a coma, né? Pra gente observar bem direitinho como é que vai ser essa recuperação dos sistemas em si, né?
Entendi.
Pulmonar, renal. Existem alguns casos que o paciente realmente tem que ficar lá totalmente paradinho, tem o repouso, o cansaço às vezes que os pacientes apresentam, eles ficam imóveis, entendeu? Então a gente sabe, os estudos eles comprovam hoje, né, que a partir do terceiro dia, terceiro, quinto dia de internação do paciente restrito ao leito, tem uma perca percentual aí de 30% de massa muscular. Isso a partir do quinto dia. Imagina um paciente que passa um mês lá dentro internado.
Isso aqui vale mais ou menos, como você como fisioterapeuta pode me ajudar. Isso equivale a mais ou menos uma pessoa que teve uma situação de porte físico, perfeito, digamos assim, sim, né?
Um atleta, vamos um atleta.
E é como se o cara tivesse parado de fazer exercício durante alguns anos.
Sim.
Isso tudo acontece em menos de um mês.
Sim, 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 perfeitamente.
É uma pancada, né, pro organismo?
Exato, exato. Muito, muito forte. Porque tem questões relacionadas à proteína, à nutrição. Perfeitamente, foi bom a gente só tocar nesse ponto. A nutrição também tem um papel muito importante nesse processo, né? Porque a todo momento os pacientes estão lá debilitados, tem a questão da diminuição de proteínas, os exames todo dia tem que estar sendo atualizados, entendeu? É, então esse processo é muito importante, a nutrição desses pacientes.
E o pessoal bombado, pelo que eu vi, você sabe, você, para quem não sabe o que é o pessoal bombado, eu vou dizer aquele pessoal
de academia
que toma aquela ruma de coisa, aquela gororoba lá, e ou então até injeção para cavalo, que eles chamam lá,
okay,
coisa,
okay.
Aquela maluquice, né? Anabolizante. Tudo isso, quando vai lá para a mesa, para o leito da Covid, se agrava, né?
Sim.
Eu percebi que algumas pessoas com esse tipo de quadro, eles, alguns desceram, outros subiram, né? Dependendo se foi bom ou se foi ruim.
Exato.
Mas eles simplesmente, neste mundo, não ficaram mais.
Sim, sim. Cara, é
interessante. E os que saíram, alguns, como eu falei, sua, praticamente a pele e osso.
Exato.
É impressionante, o músculo foi embora. Né?
É interessante, só que como na Covid a gente não espera isso acontecer, também, a fisioterapia também tem um trabalho que a gente faz de pré-cirúrgico, na verdade, antes de pacientes chegarem à unidade, existe um trabalho que a fisioterapia faz para justamente evitar. É, como na Covid a gente não espera, não tem como pré-determinar isso, fica difícil fazer esse manejo, mas a gente sabe que pacientes que são eletivos, ou seja, que tem a necessidade de ir para uma mesa cirúrgica ou então de ir para uma internação, a gente faz um trabalho, o fisioterapeuta faz um trabalho antes desse processo, que quando ele chega lá, esses prejuízos, né, de musculatura, de questão funcional, eles acabam sendo amenizados depois que o paciente sai. Só que como na Covid a gente não espera, não escolhe, a gente não tem como fazer esse trabalho antes. Por isso que na prevenção é importante também os pacientes eles realizarem atividades dentro de casa, né? Existem várias recomendações, órgãos de saúde responsáveis, né, que falam realmente sobre isso, atividades simples, sentar e levantar, algumas questões dentro de casa mesmo, atividades de vida diária, elas devem ser potencializadas e realizadas, que caso o paciente chegue a uma internação, esses prejuízos não vão ser tão grandes.
Você que está ouvindo a gente, fica tranquilo, você que chegou agora e diz, ah, perdi uma parte do programa. Não, fica tranquilo, você não vai perder, não. Você, logo mais eu vou colocar isso em podcast, lá no meu site, luissucupira.com.br, você vai baixar no seu celular para escutar onde, quando e como quiser, com e sem internet. Você baixou, aperta o play, vai fazer outra coisa e fica ouvindo esse bate-papo meu aqui com o Vinícius. Vinícius, deixa eu te dizer outra, perguntar outra coisa.
Certo.
E aí a gente tem aquele cara que, digamos, achava que era uma gripezinha, foi para lá, pegou a tal da Covid, quase morreu. Saiu de lá acreditando que Deus existe, certo? Depois disso, ele dá um pinote lá na frente e diz, alguém chega pra ele com a informação dizendo, cara, agora você tá curado, você pode fazer, onde você pode andar até no meio de quem tá doente, você não vai pegar. É verdade isso?
Cara, eu creio que não, assim, é complicado falar sobre isso, mas a ciência ainda tem muito pra evoluir, a gente tem muita coisa pra pesquisar ainda, né, pra comprovar realmente a situação, essa situação delicada que a gente tá passando, no planeta, digamos assim, ainda está muito recente, então eu creio que por mais que existam indícios de que há imunidade, de que pode isso acontecer, mas mesmo assim a melhor coisa é a prevenção. Não fica bitolado nisso, não fica pensando nisso. É, se as pessoas chegarem a comentar isso, vai lá, pode ir que você não vai pegar, mesmo assim tem resguardo, né? Porque a gente sabe que a todo momento esses vírus, principalmente o vírus, né, que é um micro-organismo que ele é muito mutável, é muito difícil realmente da gente tratar, a vacina a gente sabe que está em desenvolvimento, enfim. Então, a todo momento eles estão em constância e é uma doença inconstante, digamos assim. Tem pacientes que chegam lá, que estão apresentando uma melhora, maravilhoso, tudo ok, de uma hora para outra acaba rebaixando o nível de consciência, rebaixando toda essa sintomatologia e acaba agravando. Então, isso pode acontecer. Existem até casos de reinternação desses pacientes que acreditavam que estavam imunes, que saíram lá com resultado. Existe até alguns alguns percentuaiszinhos. O ideal é sempre que você for fazer o exame, você vê exame quantitativo para observar os índices, não só reagente e não reagente. Mas é melhor ter cautela nesses períodos. Vamos esperar aí. A ciência está muito rápida, está evoluindo bastante, mas vamos esperar resultados de comprovação vamos esperar órgãos importantes, pessoas renomadas realmente falar sobre isso, porque a gente já passou por situações anteriores, né, em outras pandemias, outras endemias, e a gente sabe realmente o processo que é demorado, é lento, e hoje eu estou observando que a gente até está caminhando um pouquinho mais rápido, graças a Deus. A gente observa isso.
A gente percebe que se aprendeu muito com a Covid, não só com a Covid, mas a partir da Covid, com relação a outros tipos de doença, lidar com outros tipos de doença, né?
Perfeito.
Porque, por exemplo, a Covid, ela abriu a cabeça das pessoas, e principalmente para algo que o noticiário, que a imprensa não coloca, porque é algo que acha-se que não tem tanta audiência.
Uhum.
Mas eu venho sempre batendo, tanto no diálogo como também nas minhas conversas com outras pessoas, que eu digo o seguinte: a TV e a imprensa, elas precisam abrir canais e estimular as pessoas a lerem sobre ciência.
Sim.
A lerem sobre conhecerem mais sobre doença, sobre história, sobre geografia.
Com toda certeza.
É, Castanhal, vou botar você de volta para a escola? Não precisa. Tem várias maneiras interessantes de você ensinar sobre isso.
Canais
ciência, principalmente. É, ciência, a própria ciência mesmo. Eu estava, há pouco tempo atrás, estava lendo sobre a lei de Benford, que é uma lei maluca. Uhum. É impressionante que tudo no mundo obedece uma prioridade em que o número 1, o número 2, e assim por sequência, o número tudo.
Sim.
A lei dos números. O número 1 é o mais utilizado como frequência, e isso permite que você consiga detectar fraudes e até tendências, inclusive fraudes eleitorais, olhando de cara logo para uma planilha de números, entendeu? É uma lei antiga, tem mais de 100 anos, mas que é muito usado, inclusive, pelo pessoal da Receita Federal.
Uhum.
E esses conhecimentos que eu defendo, isso tem que ser dia. Como é que você adquire um conhecimento desse? Através da televisão.
Entendi.
Através de informação. E eu defendo muito isso. Que é necessário que as pessoas procurem conhecer mais sobre ciência.
Concordo.
E isso, nesse momento, sobre Covid, foi fundamental, porque abriu a cabeça das pessoas para algo muito importante. Eu preciso saber como que acontece a produção de uma vacina.
Exato.
Como que acontece com relação à produção de novos testes.
Exato.
Ontem mesmo divulgaram um que no Brasil, é o pessoal que segundo o ex-ministro Weintraub, fuma maconha, vai para a festa para fazer bacanal dentro da universidade.
Entendi.
Esse pessoal que faz essa bagunça toda, criou uma vacina nova, um teste novo no Brasil, que é semelhante a eu tirar a minha glicose.
Sim, bem similar.
Bem simples, você vai lá, pingou uma gota, para e vai lá e verifica. Diz, não tem aquela coisa, pelo menos alguma coisa aconteceu. E isso é algo que percebe-se que toda a comunidade científica se juntou. Aquilo que eu falei. Isso é um reflexo interessante, porque está o paciente ali, em volta dele está toda uma equipe multidisciplinar. Perfeito. E esse conhecimento, a imprensa, eu digo imprensa também como jornalista, ela se tocou de que ela tinha que fazer um papel inverso. Ou seja, em vez de estar só dando notícia policial de tiro e morte no morro,
exato,
ela tinha que pegar essa informação e disseminar isso para que as pessoas entendessem. Era a única maneira de combater as fake news. E, pelo jeito, está dando certo.
Tá, eu creio que
a gente está notando que está dando certo. Mas aí eu te pergunto, dentro desse momento todinho que você está vivendo, qual foi o aprendizado que você, no caso, como profissional, tirou desse momento, tanto para a tua carreira,
sim,
como também a respeito do ser humano?
Exatamente, cara. Está sendo um aprendizado muito grande a todo momento. Tem que se atualizar, tem que ir atrás de coisas novas, a gente tem que entender todo o processo. É muito engraçado você perguntar isso, porque eu observo a minha evolução do início de como começou a pandemia para tudo que a gente faz, tudo que não só eu, mas como toda a equipe, todos os profissionais de saúde a gente adquiriu. Tem coisas que a gente realizava no início, que tinha algumas precauções, como é uma coisa nova, ainda é considerado novo. Tinha muitas coisas antes que a gente não realizava, que a gente tinha bastante precaução. Coisas que hoje a gente sabe que com todo o processo que a gente pode realizar, a gente acaba salvando mais vidas, né? Então, pra mim, o que eu pude pegar pra mim de tudo isso foi muita responsabilidade. E que a todo momento a gente tem que estar trabalhando a empatia, né? Uma coisa que não tem como você aprender a empatia. A gente só tem que sentir, só tem que ser. E cada vez mais eu tô sentindo que o mundo ele tá ficando mais empático, digamos assim. Que as pessoas estão mais se preocupando com a dor do outro. E como profissional de saúde, não só como fisioterapeuta, mas como os profissionais de saúde em si, tem um papel muito importante nessa fase, e eu consigo observar hoje a importância de cada uma dessas pessoas, né? Antes a gente observava que era sempre, tem o papel do médico, tem o papel do enfermeiro, tem o papel do físico. Não, hoje em dia tudo trabalha junto. O paciente também, o relato dos pacientes são muito importantes. Então eu trago de tudo isso, muito aprendizado, muita empatia, muito multi, muito tudo sem imaginar, inclusive até vocês mesmos, na profissão de vocês, o jornalismo também está muito importante, enfatizando isso, a educação muito importante. Então
eu digo o seguinte, que a Covid salvou o jornalismo, eu vou explicar por quê. Nós, jornalistas, fomos vítimas, e ao mesmo tempo algozes, na eleição do Bolsonaro. Uma parte se empolgou com esse maluco.
Sim.
E outra parte não. E eles não sabiam o que fazer, nem como fazer com respeito das fake news que circularam.
Entendi.
E por conta disso, o jornalismo foi absolutamente descredibilizado. Se dissesse assim, mas os veículos de comunicação, esse veículo é uma coisa. Profissional de veículo de comunicação é outra coisa. Exato. Você não vai dizer que o hospital não tem condição de atender, mas os profissionais de lá são bons. É diferente, uhum. Certo? Então você pode ter o melhor hospital do mundo, a estrutura é maravilhosa, mas os profissionais são muito ruins.
Entendi.
Então vamos separar as duas coisas. Veículo de comunicação não quer dizer que tem bons jornalistas. Bom veículo de comunicação não quer dizer que tem bom jornalista, não.
Exato.
Bom veículo de comunicação quer dizer que é um veículo que de repente construiu uma certa credibilidade. Lógico que todas as pessoas que estão lá ajudaram nisso.
Perfeito.
Tá? Mas você pode ter um veículo de comunicação nem tanto, nem tão conhecido assim, uhum. Nem tão tradicional, mas que pela equipe que possui, consegue resultados muito bons, como por exemplo o do The Intercept Brasil, que conseguiu estourar aquela bolha que a gente sabe da história dos áudios vazados da Lava Jato, né? Os textos vazados da Lava Jato. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós, no caso, o jornalismo, foi salvo pela Covid. Por quê? Porque a partir do momento em que as pessoas pararam, olharam para a cara do outro e disse assim, eu vou perguntar a quem?
Entendi.
Ao gabinete do ódio, se a Covid pega ou não pega, as pessoas começaram a buscar as fontes de confiança.
Exato.
Exatamente. E aí elas começaram a perceber, aí sim os jornalistas dos dois lados perceberam que ou eles faziam, ou a gente, no caso, abraçava a profissão como deveria ser,
sim.
E se colocava ao lado da ciência, e aí comprava essa briga junto com os médicos, com cientistas, estudiosos, pesquisadores. Ou então, meu amigo, a quantidade de mortos que está aí já estava chegando em 1 milhão.
Exatamente.
E aí, como eu disse, a imprensa teve de volta uma parte da sua credibilidade, e aí eles se agarraram de novo com isso.
Sim.
A gente nota que eles estão tendo mais cuidado. A Covid, ela veio, como eu disse, ela veio para mudar muita coisa.
Muita coisa nesse mundo.
E ela veio para abrir os olhos da gente com relação a muita coisa. A questão da empatia, que nós seres humanos, de humanos, às vezes falhamos porque não temos. A questão da imprensa também, que ela realmente ela se recuperou muito.
Sim.
O reforço disso. A importância do SUS nesse processo todo.
Defendo,
o SUS defendo, que queriam acabar, agora não tem apoio nem dentre aqueles que antes pensavam em acabar com o SUS.
Cara, o SUS é sensacional, assim.
Você vê o Obamacare, que foi o que o Obama deixou, que foi aquele plano de saúde popular.
Sim.
Que o Trump veio e acabou. Está querendo voltar a esse programa.
Entendi.
O americano está entendendo o seguinte, espera aí, todos os países que tinham um modelo de saúde pública se saíram melhores na Covid do que aqueles que saíram da iniciativa privada,
uhum.
Né, que tinham um sistema privado. A prova é os Estados Unidos. E no Brasil esse número só é grande mesmo por irresponsabilidade do nosso líder, que realmente levou a coisa na troça.
É bastante complicado isso.
Mas eu vejo isso. E eu digo sempre essa coisa com relação a você ter um processo todo de informação, de conhecimento, de credibilidade, de apoio à ciência, de apoio a tudo, para poder afastar esse tipo de conhecimento, desse tipo da falta de falta de conhecimento. Mas eu quero entrar, inclusive, num outro ponto, que é uma das coisas que eu tenho visto muita gente reclamando, além das juntas, tocando pulmão, aquela coisa toda, que é a fibrose pulmonar.
Okay.
Aí parece, se algumas pessoas me disseram o seguinte, fulano está com fibrose pulmonar depois da Covid. E parece que isso também não tem idade, né? Isso não tem idade. E uma outra situação, a predileção da Covid pelos gordos, pelo pessoal mais gordo.
Sim, sim.
São duas situações que era importante, inclusive, a gente falar. Porque Aí o cara diz assim, não, você vai pegar Covid, como a gente falou, vai perder massa. Vai pegar... Aí o gordinho que tá me ouvindo agora, ele vai achar o seguinte, se eu pegar Covid, eu emagreço 30 quilos, vou ficar joiado em um mês. Eu disse, não é isso que eu tô falando, não.
São situações bem delicadas, digamos assim.
Pronto, né? Vamos começar pela fibrose. Okay. Tá? Explica pra gente o que é que vem depois disso.
Sim, a fibrose ela acaba acontecendo por depósitos mesmo de fibrina, né? A fibrose vem esse termo vem da fibrina, que realmente quando o paciente ele passa por um processo inflamatório, não só em questão pulmonar, mas em outros sistemas, acontece que o corpo responde dessa forma, né? Relacionado ao comprometimento pulmonar em si, tem algumas pessoas que ficam mais bitoladas nos 25%, 50%, 75%, mas tá bem relacionado a isso. É um processo que acontece, né, que o nosso organismo ele acha de deixar aquela região estática, digamos assim, né? Para não desenvolver nenhum outro tipo de prejuízo. Enfim, aí se essa região ela está fibrosada, é difícil ela expandir, por exemplo, né? Se eu tenho uma região lá que está fibrosada, imagine uma cicatriz de queimadura, por exemplo, né? Ela fica lá rígida e aí se eu quero esticar, se eu quero mandar para aquele pulmão, ele não vai conseguir.
Ele vai limitar o movimento.
Exatamente,
né?
Perfeitamente. E aí é um processo que os pacientes acabam desenvolvendo. Existem situações bem mais graves que isso. Quando o paciente está na ventilação mecânica, né, o ventilador mecânico, né, que é conhecido como pelos meios de comunicação como o respirador, né, ele manda o volume pulmonar, mas mesmo assim a região está rígida, então não tem essa expansibilidade, né? O pulmão ele não se abre para esse ar entrar, e aí são questões bem delicadas, e mesmo assim, depois desse processo, a região que ficou fibrosada, ela não retorna ao que era antes, né? Muito difícil esse processo. E aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que expandir as outras regiões pulmonares, né? Daí que vem também o trabalho do fisioterapeuta, de trabalho de condicionamento cardiopulmonar, respiratório,
né?
Expandir esse pulmão, fortalecer essa musculatura, né? Para toda essa região que não está comprometida, ela suprir a necessidade do nosso corpo, né? A gente sabe hoje que no processo de reabilitação a gente estimula algumas coisas. Por exemplo, se a gente quer que o nosso organismo receba mais oxigênio, né? Quem circula oxigênio no nosso corpo é o sangue.
Sim.
Né? E lá no nosso coração ele tem uma artéria chamada artéria pulmonar, que é o quando a gente recebe o sangue do nosso corpo da veia cava, o sangue vai lá e o coração manda pela artéria pulmonar esse sangue para o nosso pulmão. E aí sim... É quando a gente respira bem fundo e esse oxigênio que a gente manda para o nosso corpo, ele entra no sangue e circula no nosso organismo, né? Se aquela região ali que está com esse comprometimento, está fibrosada naquela região, não importa. Se eu tiver sangue ali, como o ar não entra, o oxigênio não vai para o nosso organismo, entendeu? Então a gente tem que começar a compensar, a gente tem que começar a reexpandir as outras áreas, a gente tem que começar a abrir muito mais esse pulmão, para o sangue que o coração está mandando realmente ter espaço para o oxigênio que a gente está respirando ele começar a circular no nosso corpo. E aí é um processo bem delicado, bem difícil, porque realmente, para a gente expandir bem, a nossa musculatura tem que estar preparada, né, para fazer força suficiente para a gente expandir o pulmão. E aí é um trabalho bem delicado, às vezes bem demorado, obviamente que tem respostas de pacientes que são bem mais rápidas, mas de toda forma é um trabalho bem delicado.
Isso é interessante. E os nossos... E os gordinhos?
Cara, existe até alguns estudos mais recentes sobre o processo de ventilar um paciente gordinho, obeso, né? Porque a gente sabe que a questão pulmonar em si, o padrão de caixa torácica, né? Os ossos, eles não correspondem ao tamanho de peso que a gente tem, de gordura que a gente tem, né? Exatamente. O mesmo... Se a gente tirar um raio-x, né? A radiografia de um paciente... mais magro de um paciente obeso, a questão esquelética e de organismo tá tudo igual. É só a questão
do. O problema
de...
é o recheio, que tem mais.
O recheio. São mais.
Um é mais recheado que o outro.
Exatamente. Só que em questão de estrutura e sistema, nas imagens tá tudo tranquilo. Embora que já tenha essa predisposição, né? A gente sabe que a obesidade, o sobrepeso e a obesidade traz uma série de outros problemas no organismo. Tem risco de formação de placas de trombos, né? E uma das questões que a gente observa, tá observando bastante nesses pacientes de Covid, é a formação de trombo, né? Esses depósitos que acabam facilitando patologias renais.
Chama dedo preto, né?
Existem algumas situações.
Fica lá embaixo, escuro o dedo. Né? São os primeiros sinais, né? Que tem que começar a tomar anticoagulante.
Exatamente, perfeito. Aí já na parte das medicações.
E aí entra vocês também, porque vocês têm que fazer alguma fisioterapia naquela perna, naquele pé, né?
Isso, aí tem algumas limitações. Se o paciente tem a questão da confirmação, de alguns testes que a gente faz de tromboembolismo, a gente não realiza a mobilização para esse trombo não se deslocar e causar um prejuízo pulmonar, né? Que tem o tromboembolismo pulmonar. Então, algumas coisas, tudo tem que ser manejado. Daí a importância do multidisciplinar. Daí a importância de entender os exames, o médico lá avaliar, a equipe de enfermagem verificar se está tudo ok, como é que está a situação geral do paciente. A gente pode entrar? Vamos avaliar bem direitinho, entendeu? Então, são situações realmente que os pacientes, principalmente sobrepesos e obesos, a gente tem que ter muito mais cautela. Até as posições mesmo. A gente não consegue colocar um paciente emborcado, que é obeso, por exemplo. É muito difícil colocar na posição prona, por causa do volume. O volume abdominal é diferente.
Então literalmente falando, barriga.
Exato. É, isso. E aí fica difícil. Então, outras maneiras a gente tem que tratar. As mudanças de decúbito ficam mais de lado, sentado. Alguns pacientes a gente até coloca
então, em poltronas. O paciente obeso é um paciente, digamos, com além de ser de risco elevado, é de tratamento mais complicado ainda, né?
Sim, é um manejo mais minucioso, não diria complicado, mas minucioso. Obviamente que
ele requer muito mais, tipo assim, ele gera muito mais mão de obra,
sim,
né?
Sim, pronto, concordo é? com a fala. Gera
então, mais você que está me ouvindo aí, que está com sobrepeso, está gordinho, fofinho, tá entendendo? Ou então, obeso, eu não gosto dessa palavra obeso. Eu acho, às vezes, pesado demais, sabe? Eu prefiro usar fofinho, gordinho, entendeu? Digamos, um excesso de peso.
Sim.
É mais suave, né? Se cuida, cara. Ou se cuida, senhora ou senhor.
Procura um nutricionista,
já que não dá tempo de emagrecer nessa Covid, porque é difícil você resistir a uma pizza sem fazer porra nenhuma em casa. É mais difícil. Então, faz o seguinte. Pelo menos tente preservar a sua saúde, porque se você for para um hospital, vai ser muito complicado para você. E esse pessoal que sai com mais sequela também, né?
Sim.
Renal, inclusive, né?
Renal. Atualmente, eu já atendo dois pacientes que são sobrepesos pós-Covid. Realmente, os pacientes de obesidade já têm uma predisposição a cansaço, digamos assim. Se você pegar um paciente, digamos, que está num IMC, numa faixa mais tranquila, né? Que é o índice de massa corpórea mais tranquila, as atividades ficam um pouco mais fácil de se realizar, diferente de um paciente que já tem a sobrecarga do próprio corpo em cima. Problemas de joelho, por exemplo, a gente sabe que o sobrepeso ele interfere muito em questão de dores no joelho, enfim. E algumas coisas, por exemplo, sentar e levantar fica mais cansado, pegar um peso no chão fica mais difícil, mais debilitado, então esse
problema... Mesmo porque acaba... os gordinhos também têm problema com massa muscular.
Né? Tem sim. Existe até alguns termos que a gente até comenta, né, que são o falso magro, que tem pacientes que parecem ser magro, mas na verdade não tem musculatura, assim, não tem força mesmo. É mais o depósito de gordura mesmo, é mais recheio do que força.
Ou seja, como a gente chama, tem uma flepa de músculo de colada músculo, no osso e o resto é gordura, né?
Exatamente.
É quase um bacon ele, né?
Então, perfeito. Por isso que é bom a população ter mais conhecimento. Existe um exame chamado bioimpedanciometria, que é quando a gente realmente observa a quantidade exata de massa magra e de massa gorda, entendeu? Então a gente não pode só olhar para um paciente e dizer assim, paciente está sobrepeso, não. Existe todo um trabalho para a gente observar o quanto é que tem ali.
Deixa eu te perguntar, e com relação ao homem e mulher, qual que apanha mais da Covid, na pós-Covid?
Cara, existem vários estudos, né? Estudo científico está aí à torta e à direita. Existem estudos que indicam que é mais o sexo feminino que tem mais prejuízos, relacionado a mais condições anatômicas mesmo. Já tem estudos que dizem que é mais o homem pela sobrecarga de trabalho, enfim.
Embora nada conclusivo, né?
Eu discordo totalmente.
O que você viu?
Hoje, a minha demanda mais de digamos assim, de pacientes que eu atendo pós-Covid é 60% sexo feminino e 40% sexo masculino. Só que 60% desses pacientes, né, que são essas mulheres, são mais idosas, e dá de 10 a 0 nesses pacientes, nesses 40% masculino, que elas realizam tudo que a gente pede, elas conseguem realizar. Obviamente que vem um cansaço, mas a disposição delas estão muito melhores.
Bom, boa tarde, Glacione Lucena, boa tarde, Zélia Santos, boa tarde, Lero Curtição, Ailder Lúcia, Cândido, boa tarde, obrigado pela audiência. A Elder Lúcia é educadora, faz um belíssimo tá junto com uma equipe maravilhosa que está fazendo um belíssimo trabalho. Eu não posso nem falar assim detalhadamente, porque a legislação eleitoral não permite. Mas parabéns, Elder Lúcia, parabéns, sucesso mais uma vez, muito feliz e orgulhoso de estar perto, próximo a vocês nesse trabalho e poder colaborar de alguma forma. Bom, eu ia te perguntar, mas na realidade a gente sabe que as mulheres são mais cuidadosas com saúde que o homem, né?
Concordo.
As mulheres procuram mais os médicos do que o homem, as mulheres fazem mais exames do que os homens.
É cultural.
É cultural. Então, a gente tinha conversado no início, que você falou que a boa parte dos homens se acha curado, sequer vai para uma consulta para ver no pós-Covid se tem alguma sequela, ela vai aparecer lá na frente depois.
Exatamente.
Ou não aparece, ou ela vai dormindo, quando ela aparece é uma nova doença, isso, né? Enfim, então não é conclusivo.
Não é conclusivo.
Não é conclusivo, porque você disser, não, mas eu atendo 60% mulheres, 40% homens. Mas se a gente adotar, traçar esse perfil de que a mulher é mais cuidadosa com a saúde do que o homem, portanto vive mais, né?
Aí já
derrubou tudo.
Já derruba.
Então já ainda é conclusivo. Eu prefiro acreditar, assim, eu não sei. Eu acredito que um bicho que morre fácil é homem. É impressionante. A doença, a mulher... As mulheres, teoricamente, vivem mais do que os homens. Aí, mas tem uma série de outras informações que já valeria um outro programa, viu, Zé Raimundo? Pra gente fazer aqui. Por que as mulheres vivem mais do que os homens, né? Aí a gente vai fazer isso.
Abaixo o patriarcado.
Oi, Verilândia Guedes, obrigado pela audiência. Verilândia, suplente vereadora. Hoje, já foi vereadora ativa, atuante na Câmara Municipal de Quixilô. Boa sorte neste... essa pré-campanha. Aí, é o seguinte. Eu tenho assim uma curiosidade muito grande com relação ao trabalho do fisioterapeuta, né? E a minha mãe é fonoaudióloga, e a gente conversa bastante, mas antes ela também já atuou como fisioterapeuta também, fisioterapia. Hoje é fonoaudióloga, ela trabalha muito com afasia.
Sim.
Que é algo extremamente complicado.
Sim.
E ela me disse que um dos processos cruéis que acontece dentro da Covid-19 é a deglutição.
Sim.
A pessoa precisa, às vezes, voltar a aprender a mastigar e a engolir.
Perfeito.
Eu sei que a gente já está com 12 horas e 52 minutos, mas o assunto está bom. O pessoal ainda não chegou, eu vou aqui,
vamos
tipo João Sem Braço, assim, tocando o programa, porque está muito bom. Eu queria que tu falasse sobre isso.
Cara,
porque eu não imagino, mesmo minha mãe explicando pra mim reaprender a deglutir, ou seja, a engolir na realidade.
Esse processo mesmo a gente vai começar.
Eu nunca consegui imaginar isso, eu fisicamente. Qualquer hora, toda hora eu tô engolindo
isso,
alguma coisa,
vamos
eu saliva, vou comendo
isso,
água.
Mas tem a propriedade pra falar mesmo é a sua mãe.
Sim, claro, eu sei. Mas é interessante, porque você, como fisioterapeuta, você acompanha de perto esse tipo de situação, né?
Inclusive, os meus pacientes que chegam com essa dificuldade, tem pacientes que ficam sondados por muito tempo, que não conseguem fazer a mastigação nem engolir, né? Então, realmente, eles ficam sondados, a alimentação, a nutrição é feita via sonda, né? E quando a gente ter o processo, a gente tá com essa dificuldade, a região tá inflamada, mas o processo de deglutição, o processo de mastigação, ele é inteiramente muscular. Existem estruturas aqui nessa região. A musculatura mais conhecida que a gente conhece na população é o masseter, essa musculatura daqui.
Uhum.
Só que na deglutição, aqui bem embaixo do nosso queixo, tem duas musculaturas muito importantes, chamadas de gástrico, né? São musculaturas bem pequenininhas aqui que fazem o movimento correto da língua para engolir, por exemplo, né? Que esse é o trabalho aí da sua mãe. A gente entende porque é o processo de anatomia, né? Todas as áreas da saúde a gente tem que ter esse conhecimento. Mas imagina isso, tá debilitado. Você fica lá vários dias inapetente, né? Não quer comer, tá lá, não sente gosto, não sente cheiro, tá lá imobilizado, não consegue nem botar força pra sentar aqui, cansa. E a pessoa fica sem comer, digamos assim. Toda essa musculatura grande já perde força muscular rápido, né? O quadríceps, que é da perna, perde rápido. Imagina musculaturas que são finas, né? De gastro, a gente já imagina alguma coisa bem fininha. São musculaturas bem, bem, bem pequenininhas na região da face. Então, da mesma forma que a gente hipotrofia músculo grande, né? E aqui também, na região da face, são musculaturas esqueléticas, ou seja, são musculaturas que eu quero contrair. Se eu quiser, eu mando a contração, por isso que ela tem força, né? E aí eu fico imobilizado. Se eu sei que é uma musculatura grande, de 3 a 5 dias, eu imobilizado, perde 30%, imagina uma musculatura pequena. que não tem tanta ativação.
Ou seja, ela tem que fazer ela voltar a trabalhar de novo, ela ter condição de reagir.
O corpo, pós-Covid, é impressionante, o corpo tem que aprender a voltar a fazer as coisas que fazia antes. Todo o organismo.
Por isso que não é uma gripezinha, meu irmão. Entendeu? Você que está me ouvindo aí. Você que ainda está teimando em achar que a gripe não vai te pegar, ou que se ela te pegar, não vai ser tão forte. Você nem pode dizer isso. Você vai saber se isso vai acontecer ou não. Você tem uma ideia.
Exato.
Mas você só vai saber se isso realmente vai acontecer com você quando você... É o divisor. Se você vai ficar em casa ou se você vai para o hospital ser entubado. Exato. Porque, na realidade, é uma situação complicada.
Sim.
Não é tão simples quanto parece. A gente está vendo aqui nesse programa, em pouco menos de uma hora, a gente viu a quantidade de sequelas que o Covid-19 gera, produz. Renais, inclusive de fígado também,
sim,
que são biliares.
O sistema hepático está muito interligado. Existem sintomas que os pacientes apresentam, que às vezes é só uma cólica abdominal, que quando chegam lá para fazer a avaliação, quando a gente observa, a gravidade pulmonar já está bem mais elevada, mas chega com sintoma hepático, por exemplo, né? Mas afeta tudo, cara. A gente sabe de hoje em dia tudo que está aparecendo, por isso que é muito importante pacientes internados ter todos os exames direitinho.
E inclusive, eu vi uma situação que ainda carece de O Niro Bacharel está falando o seguinte, ele diz, gordura localizada não digestiva, a princípio sem o movimento, movimento mandíbula, mastigar o alimento biliares. Eu não entendi isso aqui que ele quis dizer. Ainda não entendi, acho que ele escreveu muito rápido.
Durante a mastigação, o nosso organismo ele acaba produzindo alguns líquidos, né? Na vesícula, o estômago ele acaba produzindo, a vesícula, o pâncreas, então acho que ele quis dizer nesse sentido.
Digamos,
né?
São os aditivos que ajudam a queimar a coisa,
sim,
né? Queimar os alimentos,
sim.
E extrair
os
insumos.
Exato, as proteínas, os insumos, as vitaminas, os minerais.
Entendi. Bom, a Gessilene Josino está dizendo, muito triste a realidade, só sabe quando você passa ou tem um familiar seu em uma UTI tentando sobrevivência. O Nildinho tá, que é o sobrinho dela, está inclusive internado. Melhoras a ele, Gessilene.
Melhoras.
A gente está torcendo para que dê tudo certo, né? Toda vida importa, todas as pessoas são
com
importantes.
Toda certeza.
Ninguém merece pegar Covid, ninguém. Não desejo isso para ninguém. E muito menos passar realmente por situações... O Nildinho é gordinho. Então, quer dizer, com certeza por isso, talvez por esse quadro, a coisa tenha se agravado, né? Mas eu acredito que vai dar tudo certo. Bom, gente, a gente estava conversando aqui sobre várias questões com relação ao Covid, e eu queria lembrar você que a pandemia não acabou, tá? Muita gente acha que está tudo liberado, e aí eu volto aqui ao assunto, pegando uma deixa que o Vinícius colocou, que o sujeito que ia para churrasco, que ia depois do churrasco pegou Covid, que aí admitiu que Deus existe e resolveu se cuidar, aquela coisa toda, e aí passou a fisioterapia, aí ele ainda diz assim, pronto, agora
tô livre.
Eu tô recuperado, passei pela fisioterapia, passei pelo hospital, tenho um certificado de curado, eu posso ir para a rua, fazer o que eu quiser. Eu digo, cara, vai com calma, porque os estudos... estão aparecendo...
É inconstante.
Dizendo que é possível você pegar de novo a Covid, tá? E os pacientes que pegam de novo, alguns pegam com até mais gravidade e outros com menor gravidade. Outros nem sabem que pegaram.
Uhum.
Mas ainda tudo é uma incógnita. Essa doença é uma doença...
Inconstante.
É absolutamente... É incrível. Eu já falei disso aqui várias vezes, a questão do que a gente chama da época do início do século, a peste bubônica, todas as grandes pandemias que aconteceram, que aconteceram as pandemias, e essas pandemias, elas mudaram o mundo, mudaram mesmo, mudaram para sempre. A pandemia, no caso, a da peste bubônica, né, mudou as condições, fez mudar as condições sanitárias.
Exatamente.
Né? E aí eu estava, há um tempo atrás, estava estudando isso, e aí eu disse, mas por que o pessoal está procurando, estava procurando o vírus na rede de esgoto? Aí eu disse, o vírus sobrevive ali, ele vive ali, ele consegue sobreviver ali.
É importante ver essas condições sanitárias, realmente.
Aí eu, junto nessa pesquisa que eu estava fazendo para tentar entender isso, eu acabei descobrindo outras situações que através dos esgotos, eu até falei semana passada, num trabalho belíssimo que a BBC fez, de uma pesquisa que eles fizeram no Rio Tâmisa, lá em Londres, eles descobriram o índice de consumo de drogas pelos dias, pela quantidade de dejetos, de drogas que iam jogadas, expelidas pelos excrementos, que iam para o rio. Parte disso, e olha que o Tâmisa tem tratamento.
Sim, sim.
Só que essas substâncias, elas não passam pelo tratamento, elas passam direto. É,
exatamente.
Entendeu? Então você encontrava tudo. E lá eles fizeram, pegando água da margem do rio, bem próximo.
Fazendo análise.
Eles sabiam os dias que havia consumo de droga, mais ou menos, inclusive remédios controlados, que são os remédios para... E eles começaram a descobrir que eles tinham uma sociedade doente de depressão.
De depressão.
Tomando bastante remédio controlado.
Exatamente.
Eu achei fantástico esse estudo. Cheguei a ele por acaso, quando eu fui tentar entender por que que a Covid... Eles estavam buscando na rede de esgoto encontrar o vírus. E pela quantidade de vezes que eles encontravam, para saber, eles podiam ter uma ideia também da grande massa que estava contaminada.
Sim,
né? E isso foi muito interessante. E eu acho que a gente tem aprendido, como eu falei, aprendido muito com esse víruszinho que a gente chama com a Covid. Nos ensinou bastante a respeito de humanidade, ciência, informação, comunicação. Eu acho que tem muita lição positiva e, principalmente, um trabalho que pouquíssimas pessoas conheciam. Pouquíssimas. Uhum. Você só ia ao fisioterapeuta quando você torcia o pé.
Quando você sofreu um acidente.
Motociclista são doidos por fisioterapia. Adoram, né? Eu também sou motociclista, mas graças a Deus nunca andei por vocês, não. Ainda já tive alguns cuidados, tá? E aí a gente via muita gente, senhoras e senhores, que caíam, levavam um tombo, precisavam ir pro fisioterapeuta.
Era muito comum. Era muito comum, na verdade.
Era um público,
o
digamos assim.
O pessoal da trauma do acidente, pessoal que desenvolveu alguma patologia, né? Um AVC, um AVE...
Futebol,
que são os desportivos, mas hoje em dia, graças a Deus, as pessoas estão tendo mais conhecimento. A fisioterapia hoje tem mais de 30 áreas de atuação.
Agradeçam a Covid, de uma certa forma, né? Claro, brincadeira, mas na realidade, doença, ela trouxe várias outras profissões...
Para
o up da coisa, a importância delas. Por exemplo, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, nessa recuperação, porque a pancada é grande.
Muito, gente.
A pancada é
grande. A coisa é séria,
Bate-papo tá muito bom, são 13 horas e 2 minutos, olha como passa rápido, gente, tá vendo?
Voou.
Bom, Vinícius, obrigado, vou encerrando o programa agora, diálogo.
Pessoal.
Eu vou deixar pra você as suas considerações finais pra gente fechar o programa e você ter um bom sábado e eu também um bom domingo pra todos nós,
né?
E você que tá aí, fica em casa. Tente ficar em casa, tente usar máscara. E tenha fé que logo está terminando.
Eu gostaria de utilizar esse espaço, né, para agradecer, Luiz, ao convite, né? Esse debate foi muito rico, esse diálogo, na verdade, foi muito rico. Gostaria de mandar lembranças aí para a equipe que trabalha comigo, o pessoal da São Vicente, a minha coordenadora Amanda, meus colegas de trabalho, a Karine Ribeiro e o Ítalo, são os fisioterapeutas que estão junto comigo. As demais equipes de fisioterapia do Regional do Iguatu, o pessoal também da Casa de Saúde aí, que se Deus quiser vão fazer um trabalho muito lindo nessa parte de recuperação. E caso vocês tenham mais interesse em saber sobre o processo de fisioterapia pós a Covid, né, entre em contato comigo, pode falar com o Luiz. Atualmente a minha clínica, ela atua mais nesse processo, né?
O número aí do telefone.
Show. O nome da clínica é a Clínica São Lucas. Ela está localizada ali na Avenida Cruzeiro do Sul, número 463.
Certo.
Deixa eu pegar aqui até o número de contato, caso vocês queiram falar direitinho. O número de lá. Vou pegar aqui o cartão.
Pronto, fica mais fácil pegando
mais
no cartão.
Prático.
O
número de lá é 88-2143-9834.
Repete, por favor.
2143-9834.
Pronto, ótimo. Bom, obrigado, Vinícius, mais uma vez aí pelo carinho de ter vindo aqui no diálogo. Obrigado, Zé Raimundo. Obrigado a todos vocês que estavam nos ouvindo. Beijo, Marília. A minha doce... Luísa e a minha doce e bela Jamile, que tá me esperando em casa, já tô chegando pra gente almoçar. Ok? Beijão. Este foi o diálogo dessa semana. Eu sou Luiz Sucupira. Até a próxima semana. A gente volta. Diálogo se constrói com informação e respeito.
Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira. 93.